Feche seus olhos, querido. Deus, graças te dou por esse momento aqui está. Te agradeço pelas vidas de cada irmão. Ó Deus, eu sei que tu está agindo neste lugar porque eu já senti a sua presença. Fale ainda mais aos nossos corações. Precisamos, ó Deus, ouvir sua voz e sair daqui com a resposta. Amém, Jesus. Amém. Querido, pode se assentar em nome de Jesus. Estou muito grato com Jesus. Sei que cada dia é uma surpresa para nós. Eu vim com alguns irmãos também de Santa Cruz e eu não posso perder a oportunidade, tá, querido? Eu trouxe esses irmãos e eu gosto sempre de, quando venho, apresentar todos aqui na frente, porque eu vejo cumprindo a palavra de Deus que há um tempo atrás, em Santa Cruz, Deus ia levantar um povo para poder pregar o nome de Jesus, o batismo de nome de Jesus lá. Então, aos poucos, eu vejo Deus cumprindo essas promessas e assim colocando as pessoas que estão começando a acompanhar e têm trabalhado muito, né? E aos poucos alcançando também assim, um conhecimento a respeito do nome de Jesus e do batismo no nome de Jesus. Então, eu vou pedir para meus irmãos que vieram comigo, todos, vem aqui na frente que eu preciso apresentar vocês de frente para a igreja de São João de Meriti. Eles estão com vergonha. Vem aqui na frente, em nome de Jesus. Essas coisas, querido, eu sinto assim a mão de Deus estendida sobre as nossas vidas, porque lá atrás teve uma promessa, alguém confiou, e esse alguém teve a promessa, o pastor Juan, e quando eu vim aqui eu sinto grato a Deus por ver que alguém confiou nas palavras de Deus em colocar alguém ao confiança, e quando eu vejo os frutos aparecendo, vejo a resposta de Deus em cima daquela confiança lá atrás, e hoje se encontra aqui conosco, claro, ainda não tem todos que tem acompanhado, mas tem membros recentes também. Mas viemos em 5 carros, 25 pessoas. Estamos mais ou menos, né? Foi 25, acho que foi isso mesmo. E na nossa vinda para cá também foi uma luta, porque programamos o horário, deu certo o horário. No meio do caminho, um dos carros estourou a mangueira de água. E nessa luta de para, puxa, chegamos em cima do horário aqui na igreja. Mas eu fico grato em ver que todos colocaram um propósito. Então eu quero cantar essa canção pequena com meus irmãos, para que meus irmãos também possam, junto comigo, me ajudar em oração, ajudar a igreja de São João em oração, ajudar todas as nossas igrejas em oração, porque precisamos. E quando Deus ele inicia algo em nossas vidas, também o nosso esforço vale muito. E no final temos essa recompensa. E a canção fala assim, querido, olha, valer a pena. Não compreendo os seus caminhos. Quem sabe canta comigo, querido. Mas te darei. Mas te darei a minha canção. Doce
que vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo.
Vai valer a pena, querido. Mais uma vez.
Sim, vai valer a pena. Sim, vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo.
Oh. E o grande dia haverá de chegar. Eu e você vamos adorar a Ele. Colocou essa noite. É uma honra estar aqui em São João. E eu sei que a tua entrada daqui não foi em vão, porque Deus te separou para que você pudesse ter um encontro com Ele especial essa noite. Ele está falando contigo. A palavra nos conta, querido, que eram duas casas, duas pessoas, duas atitudes, as duas casas identificada nessa Bíblia. Ela nos conta que as duas tiveram ouvido as mesmas palavras, elas ouviram as mesmas coisas, as duas tiveram as mesmas provações, mas quando começa a chegar ao final dessa história, fala que uma prevaleceu e outra não. E nós, quando começamos ali, entendemos que uma foi firmada assim numa rocha e a outra também não foi. E na nossa mente, claro, quem ia construir uma casa na areia? Esse homem é imprudente. Não teria lógica construir uma casa sobre areia, sabendo que não teria firmeza. Quando olhamos o que construiu sobre a rocha, a nossa mente nos leva, não, esse fez bem. Ele procurou um solo firme para construir. Mas eu quero te trazer uma visão em cima do que estamos falando, querido. E eu vou falar desse momento de hoje. Você que entrou neste lugar, e você por essa semana de repente passou por situações que você parou e falou: meu Deus, eu não aguento. E eu quero te dizer, querido, que cavar firmamento em rocha não é para qualquer um. Dá para você entender que o que construiu sobre a rocha, ele teve uma luta constante. Então o que construiu na areia, ele tentou facilitar a sua vida, porque seria fácil construir os seus firmamentos, o seu alicerce, talvez. Porque construir numa rocha ia se levar, talvez, tempo, cansaço, um desgaste ou envolver mais pessoas. Seria mais lógico construir num lugar menos, que dê menos trabalho. Então, quando eu começo a olhar as duas histórias, eu começo a enxergar que temos esses dois caminhos. Porque Deus falou para as duas pessoas as mesmas palavras, se você me ouve, se você pratica, ó, você é um homem prudente, mas se você me ouve e não pratica, você é um insensato. Por que insensato? Porque você sabe que teria que fazer certo, mas fez o errado, porque você achou que seria mais fácil seguir esse caminho. E Deus está te mostrando que o caminho que Ele queria, querido, Ele te levaria a uma porta estreita. Uma porta que não levaria aos seus conceitos. Que uma porta que não levaria de você aos seus ensinamentos, ao seu entendimento. Era o dele que precisava chegar. Olha que Deus está nos trazendo coisa linda. E nesse momento que eu vejo a igreja comemorando, confraternizando, mais uma primavera, é uma honra, porque lá atrás foi firmado alguma coisa sobre a rocha. Alguém acreditou que em São João de Meriti precisava levar o nome de Jesus? Alguém acreditou que hoje teria um pastor que ia honrar essa palavra? Meu Deus! Deus está neste lugar, querido. E nós vamos tratar de nós agora. Porque nós temos o futuro de levar a palavra de Deus a uma criatura que está perdida. Mas se eu não me tratar em firmar meu espaço nessa rocha, eu posso estar igual essa criatura também perdida. E eu quero te mostrar como. Interessante. Vou fazer uma pergunta à igreja. A igreja pode só responder amém. Quantos estão firmados na rocha, diga amém. Quantos não estão firmados, diga amém. Viu que houve mudança? Porque é bom ouvir essas palavras. Estou firmado. Eu vou mudar agora a visão para que você olhe. Porque quando eu falo firmado na rocha, a rocha é Cristo. Se a rocha é Cristo, nele não pode ter sombras de dúvida. Se a rocha é Cristo, ele é o próprio Espírito. Ele habita em nós. Em nós não pode haver corrupção. Em nós não pode haver coisas enroladas com o mundo. Eu estou firmado na rocha. Glória a Deus. É bom ouvir essas palavras. Mas antes de te chamar a atenção a isso, eu quero lembrar de uma mulher. Essa mulher, ela foi pega em adultério. Alguém pegou essa mulher e levou até Jesus. Jesus tinha descido dos Montes das Oliveiras. E a palavra nos fala que ele tinha ido lá para a sinagoga e de repente chegam os fariseus e levam a mulher que foi pega em adultério no seu ato. E aqueles fariseus citaram que na lei de Moisés, essa tinha que ser apedrejada, tinha que ser morta porque foi adulterando. Os fariseus, claro, ele queria achar ocasião, motivo para poder apontar Jesus. Mas eu quero que meus irmãos olhem para mim agora, querido. Será que a mulher estava enganada praticando aquele adultério? Ou será que ela tinha ouvido que se ela praticasse ela morreria? Ela sabia, mas ela foi à casa firmada na areia. Sabia o que deveria fazer, mas não cumpriu. Preferiu levar a vida daquela forma. Ela estava sendo sentenciada por algo que ela sabia. Os fariseus queriam também complicar a vida de Jesus. Sabemos que ele é a rocha. Nele não havia pecado, mas nele vinha toda a plenitude e a salvação para nós hoje. Nele estava a nossa salvação. Nele não ia ter problema algum. Mas os fariseus olhou para Jesus. Agora vamos complicar a vida de Jesus. Então naquele momento, diante do fariseu, tinha alguém na rocha e alguém na areia. Porque alguém tinha praticado um pecado sabendo que poderia morrer pelo seu pecado. E os fariseus queriam achar ocasião em Jesus, porque eles não tinham visto nada. Mas eu tiro proveito dessa palavra dizendo: Jesus era aquele que mostrou para mim como é ser firmado na rocha. A palavra nos conta que ele desceu, os fariseus chegaram até ele, levaram aquela mulher, fizeram todo aquele papel de apresentar Jesus e levantaram uma pergunta: e tu, Jesus, o que dizes? A palavra nos conta que Jesus, ainda com a cabeça baixa e riscando ali, escrevendo ao chão, aqueles homens ainda assim insistindo em falar, até que Jesus levantou sua cabeça e falou: se quem dentre vós não tem pecado, que atire nela, ou que atire a primeira pedra. Meus irmãos já conhecem a história. Conta-se que cada um foram largando suas pedras e foram indo para suas casas. Mas eu quero te dizer que aqueles escribas e os fariseus, eles também se colocavam no lugar de que estava firmado na rocha. Mas o pecado dele não transpareceu conforme o daquela mulher. Mas ele preferia abafar o pecado dele, acusando a mulher. E quando Jesus proferiu algo que estava na alma, dentro daqueles homens, eles olharam para si e falaram: eu também sou pecador. Eu pensava que eu estava firmado na rocha. Eu não posso apedrejá-la, querido. Olha o que Deus está falando comigo e contigo. Se eu estou firmado na rocha, porque muitas das vezes eu estou me igualando com aquele que diz que não está firmado na rocha? Se eu estou firmado na rocha, porque eu estou praticando as obras de Cristo de uma maneira diferente? Se eu estou firmado na rocha, porque Deus nos trouxe uma palavra e tu olha, que diz que ouve e fala: Senhor, Senhor, mas não faz ou não pratica o que eu mando? E são séries de coisas que a Bíblia vem nos mostrando acerca de praticar. Porque quando eu falo de estar firmado na rocha, eu preciso, querido, tirar tudo que possa ser impedimento para que a estrutura da minha casa possa sofrer qualquer dano. Verdade. Glória a Deus. Vou falar desse fundamento da igreja. Eu não vi como é que fizeram, mas pelo tempo que se tem, está muito bom. Porque estamos vendo essa igreja de pé há anos. Alguém construiu o firmamento dela muito bem. Não sei as espessuras de ferro. Porventura, a pessoa que construiu esse templo fosse insensata, olhasse pelo custo mais barato ou reaproveitasse alguma coisa, talvez na data de hoje o pastor Juan estava precisando refazer toda a estrutura porque alguém construiu algo que hoje poderia cair. Ele ia ter que reparar algo. Mas a pessoa que construiu este templo, que edificou lá atrás, ela pensou neste futuro. Então ela se preparou, se programou e confiou em fazer uma estrutura bem profunda, talvez. E se os melhores ferros da época eram aquele, ele colocou os melhores ferros nessa estrutura. Vai entendendo. A Bíblia fala que o que construiu a casa sobre a rocha, ele cavou bem fundo. Imagina, irmão Isaías, você com a picareta, acho que é o nome, chibanca, tentando cavar uma rocha, um negócio que tribulação, essas estão explodindo rocha aí para fazer pedreira agora. Imagina, o cidadão lá suando, olha o trabalho que ia furar a rocha, é mais fácil furar uma. É mais rápido, a casa fica igualzinha. O problema é o final, querido. Imagina como é que foi construída essa estrutura de hoje. Mas se a pessoa que foi responsável, ela fosse insensata, de lá na base colocar os ferros mais finos para poder aproveitar, porque ela poderia achar assim: isso aqui não vai aparecer muito, não tem problema eu jogar os ferros mais finos, isso aqui não vai aparecer muito, nós vamos jogar aterro, vai tampar, não tem problema se ficar torto. Ah, isso aqui é só um buraco, não tem problema se eu fizer um mais fundo do que o outro, porque vai tampar. É assim o nosso pecado. Não transparece o nosso rosto, não tem problema. E nós achamos que estamos firmes na rocha, porque o pecado está escondido lá dentro. É isso que vai matar o homem. E faz ele se sentir bem o pecado demais. Que ele começa a olhar para si, todo mundo abraça, se agrada. Porque o homem não consegue ver o que está no teu coração, querido. E quando Deus colocou essa palavra, firmados na rocha, ele quer mostrar que o que pode danificar a sua estrutura é o que está dentro de você. Coisas que está fazendo você, querido, ficar distante de Deus. É o compromisso que Deus quer contigo, porque é na base que está segurando toda a sua estrutura de cima. Alguém foi insensato de construir errado. Este alguém pode ter uma queda e levar muitos a ter queda. Mas quando você, na sua base, começa a construir perfeito, querido, as coisas seguem bem, conforme está seguindo até hoje essa igreja. As palmas clamam a Deus, querido. Louvado seja Deus. Meu Deus. Manda a sua. igreja que Ele chamou, meu irmão. Ele quer que você fique firmado por inteiro nele. Ele não quer que você fique nem um pouquinho fora. Então vamos começar a olhar agora como está a nossa estrutura. Firmamento da nossa casa espiritual. Essa semana foi ontem. Foi ontem, quinta-feira, lá no pastor Alex, no casamento. Eu citei algumas coisas que eu quero trazer para os meus irmãos. Porque também é uma estrutura. E eu estava falando acerca do amor, que o amor é sofredor, ele suporta tudo, ele crê. E eu estava citando em casa depois, conversando a respeito do amor, que a gente, quando olhamos o amor, a gente imagina, a esposa estava até falando, a gente imagina um monte de coraçãozinho subindo, né? Oh, o amor é lindo demais. Mas o amor, ele é a base de tudo. Deus é amor, vocês sabem disso. Só que Deus colocou esta palavra amor no meio da história como uma coisa sofredora. O amor, tudo sofre. Não é para você viver sofrendo. A Bíblia não está falando que você vai viver sofrendo. Mas Ele colocou no meio dessas palavras amor, tudo sofre. Se você tem amor pela tua vida espiritual, querido, vale a pena sofrer para honrar o nome de Jesus na sua vida. Meu Deus. Porque quando eu ouço a palavra amor, eu quero olhar diferente. Eu não posso sentir dor, não posso sofrer, pastor. Eu não aceito que minha vida seja dessa forma, querido. Você não está vivendo uma fantasia, você está no mundo real. Olha para a sua vida, você está lutando pela tua salvação, independente das coisas que te acompanham. Existe uma guerra espiritual tão grande para ver a sua derrota. E nós não entendemos essas coisas. E preferimos muitas das vezes não colocar na nossa base as palavras de Jesus. Tudo suporta. Porque o amor é a base, querido. Está lá embaixo. Ela vai suportar tudo que vier em cima da sua construção. O amor é a base. Ele tudo suporta. Uma casa na rocha, na areia, tentar facilitar, seguir outros caminhos. Na areia não tem firmeza. Pouco tempo agora eu estava trazendo aqui a minha visão perante a igreja em Santa Cruz, de coisas que eu tenho que fazer. E eu tomei decisão de fazer, eu já contei isso lá, meus irmãos vão lembrar. Eu tomei decisão de querer fazer, pastor Valdomiro. Vou fazer aquela estrutura de parte de trás da igreja, eu vou estender essa laje aqui. E comecei a buscar meus conselhos, porque eu nunca mexi. Eu preciso saber quem pode me ajudar para poder fazer a estrutura, para que aquilo ali fique firme, né? Então algumas pessoas me passavam para mim direções. Ó, pastor, tu pode fazer isso, tu pode fazer assim. E eu já estava ficando confiante. E naquela confiança eu tomei minha decisão, vou tentar fazer. Mas toda vez que eu ganhava confiança, alguém falava: olha, tu tem que sondar essa terra para ver se essa terra é boa. Meu Deus, eu vou colocar a família lá em cima, querido, na estrutura. A responsabilidade que Deus colocou na mão do pastor Juan está a sua vida, querido. A estrutura dele tem que estar pronta para poder suportar a sua. Isso não é para mim. Eu tenho que achar alguém que entenda do negócio. E mais uma vez eu saía a procurar. E sempre alguém me incentivava: pastor, isso é fácil. Você faz assim. E toda a conclusão final, tem que achar alguém que possa sondar esse solo. Ninguém conseguia me ajudar. O que eu quero concluir com essa história? Eu precisava botar aquela causa na mão de quem entende do negócio. Estamos falando de fundamento, estrutura, firmação. Se você colocar a sua vida, querido, na mão daquele que entende de todas as coisas vai bem, meu amado. A história muda. Deus te exalta onde você estiver. Deus vai fazer de você, querido, se levantar do meio da sua dificuldade, porque você botou na mão daquele que entende. Queremos fazer as coisas do nosso modo. Maldito é o homem que confia no homem, faz do seu braço sua própria força, confia no Senhor. É melhor confiar no Senhor do que no homem. A Bíblia está nos mostrando, a tua estrutura lá embaixo é que vai dar resultado lá em cima. Hoje, para mim foi uma luta essa semana. Eu não tenho noção. E a última prova, eu creio que eu venci agora, foi vindo para cá. Misericórdia. Eu já tinha colocado um plano que ia vir eu e a família só. Porque eu não tinha conseguido arrumar quantidade de pessoas para vir no ônibus. Cancelei o ônibus também. Apareceu uma família do meu irmão Felipe. Pastor, eu vou com vocês lá para Santa Cruz, para São João de Meriti. Isso me alegrou, me deu mais força. Já tem alguém que vai comigo para lá, vai ser uma bênção. Porque eu preciso levar o fruto para os meus irmãos verem o quanto valeu a pena eles investirem em suas orações e nos acompanhar naquele lugar. Eu sou grata a isso, não esqueço. Aprendi também a firmar a rocha lá, porque aqui alguém me ensinou como se estruturar na palavra de Deus. E o tempo passou, estava só nossa família, depois apareceu do meu irmão Roberto. E vem chegando os dias do culto aqui da igreja, Jesus. Eu não tenho dinheiro para pagar mais uma Kombi. Caro de lá pra cá, R$350 a Kombi com 10 pessoas. O ônibus me cobrou em conta, saiu R$600. Mas eu tinha combinado, se quem quisesse vir comigo, se quisesse estar disposto a vir de ônibus, eu viria de ônibus. Não tinha problema nenhum se fosse 2, 3. Tô falando isso pra você, querido, que se você tem colocado dificuldade na sua vida para as coisas de Deus, cuidado. Também tu não está firmado na rocha. Tendo força para fazer o que era para você fazer. Amém, igreja? Glória a Deus. E aí acabou que no culto de quinta-feira eu já tinha definido algumas pessoas e apareceu mais algumas, eu não poderia mais fazer muita coisa. E que resumiu nesses 5K, mas resumiu em trazer esse povo que veio hoje. Mas tinha um porém, eu não falo para os meus irmãos. Mas eu estava numa luta muito grande dentro de casa ainda orando. Porque eu sei que quando a gente sai para fazer qualquer coisa, para a obra de Deus, as coisas parecem que é mais amarrada. E alguns irmãos eu orientei o seguinte: dentro do teu carro, tudo que vai falar que não é da palavra, você corta, começa a falar das palavras de Deus. Porque eu vou seguir um caminho agora. Esse caminho eu vou vir, querido. Se Deus não guardar, a gente nem volta. A gente não tem certeza. Porque muitas das vezes colocamos a vida baseada na rocha porque ouvimos, mas não estamos praticando. A minha orientação foi: olha, tu começa a direcionar dentro dos seus carros assuntos que te levam ao céu. Esquece qualquer coisa. Vamos seguir um caminho junto, todo mundo. Eu poderia dar um endereço e ir embora. Cada um chega lá, a gente se encontra. Mas naquela situação eu estava com uma preocupação lá dentro. Parece que Deus incomoda, pastor. A gente não entende. E eu falei: não, tem que ir com meus irmãos, tem que ir junto. Direcionei duas pessoas para vir. Foram os que chegaram primeiro. Já chegaram na frente. E no meio do caminho, um dos nossos carros teve um problema. E se tivesse largado para trás? Você já percebeu quando você vira as costas para o seu irmão por qualquer motivo, querido? Você deixa de fazer alguma coisa, quando você deixa de caminhar 2 milhas, dá outra face. Quando você deixa a ira entrar no teu coração, o rancor, a falta de perdão, cadê a rocha que você está firmada? Essa não é a rocha de Cristo, é outra areia que você está firmada. Cadê a preocupação, querido? De muitas das vezes amar o próximo como a ti mesmo. Cadê a preocupação que Deus quer que você, firmado na rocha, tenha, para que possa trazer o teu irmão também ao mesmo conhecimento? Firmado na rocha é diferente de viver conforme o mundo vive. Meu Deus, santo é seu nome, Jesus. Valeu a pena. ele está firmado nessa rocha que é Cristo. Comece a glorificar a Deus nessa noite, querido. Glorifique a Deus pela sua vida. Comece, querido, glorificar a Deus por essa oportunidade. Porque hoje Ele está te dando essa oportunidade, querido, de uma vez por todas firmar a sua vida nesta rocha. Estou falando de estrutura, meu irmão. Não estou falando de coisa pronta, não. Coisa que está se formando. Para edificar uma casa é do nada. É um terreno vazio. Então você pode colocar coisas certas ou coisas erradas na sua construção. É esse momento que nós estamos falando. O que eu estou colocando na minha vida que está fazendo minha vida parecer que eu estou firmado e eu não estou? Deus é fiel. A Bíblia começa a mostrar o outro lado, ao contrário, daquele homem que não se prepara, daquele homem que não previne as coisas para frente, daquele homem que se coloca como insensato. Eu vou agir, se der tempo eu faço. Ele não se preparou para uma possível tempestade, mas falou também que desceu a tempestade e o vento soprou forte, os rios se encheram e também atingiu a outra casa que foram construída com os mesmos objetivos. Mas caiu porque estava sobre a areia e também não tinha um alicerce formado naquela casa. Facilidade pode te trazer alegrias momentâneas. O que eu estou falando para os meus irmãos hoje é que você sabe o que tem que fazer. Muitas vezes não pratica. Por quê? Pastor, tu não está na minha situação, porque você está falando isso. Santo. Vou tocar num algo aqui financeiro. Vou falar um pouquinho da sua finança, da minha finança. Muitas vezes estamos enrolados financeiramente. E nós, para querer mudar, precisamos, se nós queremos mudar, precisamos fazer alguns cortes. Dá uns cortes. Quem gosta de ir no shopping, para de ir no shopping para poder tentar pagar ou aliviar as dívidas. Se você não tem hábito de jantar nem almoçar em casa, para de almoçar na rua para poder equilibrar. Você tem lá seu pacote da internet ou da Sky ou de outra TV, você vai ter que decidir: ou eu fico com essa assinatura pagando alto ou eu corto ela. Mas eu vou falar uma coisa que é frequente, quase ninguém fica. Quando fala do pacote da internet. Então, agora eu vou entrar numa questão. É polêmica, mas é real. E que acaba nós participando porque nós achamos que não tem nada a ver, pastor. Porque se eu corto a minha internet, que eu pago legalizadamente, eu posso usar o gato net que as pessoas mandam, todo mundo usa. Mas eu passo a ser corrupto igual aquele que é corrupto. Porque ele também está roubando e eu pago para ele roubar. E nós entramos em situações assim. Será que a gente não entendemos ainda, querido? Que eu preciso não ser embaraçado com as coisas desse mundo. Mas é difícil, pastor, porque eu preciso, eu dependo. Eu não tenho condições de fazer isso. Mas Deus não mandou você fazer. Ele mandou você se livrar de tudo que te afaste dele, querido. São coisas pequenas que não está te trazendo, nesse momento, a preocupação de que você pode estar sendo participante de erro e de morte de muitas pessoas. E acaba que nós estamos sendo. Pequenas coisas. Não está me afetando. Os fariseus apresentou a mulher, porque os pecados que eles tinham estavam dentro dele. O da mulher foi visto por todos. Era mais fácil apresentá-la a ela. Mas Jesus olhou para dentro dele e falou: e você, não tem nada para falar? Eles tinham, porque eram coisas ocultas onde ninguém enxergava. O pastor não vê, meu irmão não vê, minha família não vê. Mas eu estou falando de um Deus, querido, que está te pedindo, que está aqui nesta noite presente, e Ele está se colocando à sua disposição para que você possa cavar mais fundo a sua rocha, mais fundo, para poder você fazer o seu alicerce. É se livrar de tudo que te afasta dele. Ah, pastor, mas eu vou parar com isso. Glória a Deus. Se não fosse o pastor Juan, na época, há 5 anos, 4 anos atrás, que me levasse para Santa Cruz, eu acho que eu estaria talvez morando no mesmo lugar até hoje, com um gato no meu relógio, porque a light não subia aonde a gente morava. A gente tinha pedido o relógio para lá. Eu falei: eu não posso ficar usando gato a vida inteira. Imagina, eu prego na igreja, mas as condições da comunidade que eu morava, o tráfico tomou conta de uma tal maneira que nós não poderíamos. A light não subia, falava que era área de risco. E nós tínhamos o nosso pedido lá porque eu queria legalizar, mas aquilo me fazia um mal lá dentro porque a gente usava. Eu lembro quando o pastor falou: tu vai para Santa Cruz, e a gente relutando muitas vezes para ficar lá, não porque a gente não queríamos ir, era porque como é que eu vou me adaptar lá? Mas foi necessário alguém pegar nas minhas mãos e falar: você vai, porque Deus queria me tirar de lá, mudar minha história, fazer eu andar o mais correto que eu preciso, querido. Hoje Deus está me trazendo neste lugar. Hoje Deus colocou no coração de alguém: olha, coloca esta palavra firmada na rocha. Deus está estendendo as mãos para você, te dando a oportunidade. Mude essa história, querido. Meu Deus. São coisas que estão escondidas e você pensa que está na rocha, tu não está, querido. Diante de Deus, Deus não é hipócrita. Ele está falando firmado na rocha. É diferente do que eu estou vendo, ou talvez do que eu estou vivendo. É diferente. Na porta estreita não entra essas coisas. Firmado na rocha me leva por um caminho estreito, difícil de seguir. Por isso que o homem falou: olha, ele cavou na rocha, cavou bem fundo. Mas o outro olhou: esse é doido, cavar rocha fundo para quê? Se eu posso cavar mais rápido, fazer a casa mais rápido do que a dele. Mas o resultado final foi a permanência. Para tu se manter firme numa guerra espiritual, se tu não estiver firmado totalmente nessa rocha que é Cristo, o seu inimigo, ele te levanta, vai te apontar o dedo, vai falar: você que diz que é crente dessa maneira. Deus te chama uma responsabilidade, porque você é o sal dessa terra, você é diferente, querido. Ser estruturado na rocha é mostrar para o inimigo que você não tem em que se vergonhar. Meu Deus, eu sei que meus irmãos estão firmados na rocha, eu estou te mostrando. Por que daquele homem construir a sua casa na areia? Porque ele achou que não tinha nada a ver fazer aquilo tudo. Mas no final valeu a pena o esforço daquele que fez aquilo tudo. E hoje? Vai valer a pena o seu esforço, querido, para estar aqui lutando esses anos todos, para junto com essa igreja comemorar esse ano de aniversário dessa igreja? Está valendo a pena? Se coloca de pé, querido. Eu não vou alongar com essa mensagem, mas eu vou abrir esse altar para que você possa, diante de Deus, começar a conversar com Deus. Tem coisas que estão dentro de nós que o homem não pode saber, mas Deus sabe. Mas Ele precisa palestrar conosco. Esse altar está aberto para você vir aqui na frente. Eu vou estar ministrando essa canção Vale a Pena, junto com meus irmãos. E você tem essa oportunidade de olhar para o céu, falar com Deus em secreto. Aquele Deus que ouve, que quando você entra no seu quarto, fecha as janelas, Ele está te observando, Ele está te vendo essa noite. E Ele tem te chamado, querido, porque Ele quer mudar. Ele quer que seu espaço fique firmado. É está orando por você. Não compreendo
os teus caminhos.
você firmou tua vida na rocha. Meu trabalho foi difícil, mas você está bem firmado. E se nessa noite você sente a tua vida insegura, você precisa aprofundar os alicerces da tua vida e alcançar lugar sólido, rocha firme, para sustentar tua vida na presença de Deus. Aleluia, aleluia. E mais tarde você vai dizer: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena todo sacrifício, valeu a pena todo esforço, valeu toda a pena todo trabalho para poder firmar a vida na hoje. Valeu a pena, valeu a pena. Ó Deus, obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por esta hora, obrigado por este momento. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Toma a vida desses irmãos em tuas mãos. Toma cada uma pessoa nesse altar e opera neles em nome de Jesus. Dá-lhes a firmeza que precisa, a segurança, em nome de Jesus. Amém, Jesus, e amém. Nós estamos chegando ao final de nosso culto, agradecendo aos irmãos que aqui vieram apoiar esse trabalho. Muito obrigado, pastor Jefferson, Simone, todos os irmãos de Santa Cruz, lá de Três Pontes, no Parque São José. Que Deus abençoe a todos. Nós estamos chegando ao final do nosso culto. Que a paz do Senhor seja com todos. Avisando que tem uma cantina lá embaixo, chegue lá, participe da cantina. Abençoe a sua igreja, em nome de Jesus. Amém.